São 8:11. Bom dia para todo mundo, para você que tá acordando agora, para você que tá desde cedinho com a gente, você que acabou de acompanhar esse programa maravilhoso que é o Mais Saúde, com a Nay Badaró, Vinícius, tá? Também com a nossa querida Suzy Luz, que volta daqui a pouquinho. Você que tá desde cedinho na sintonia da melhor da região, obrigado por fazer da Gabi a sua trilha sonora. Só lembrando, esse é o último sábado, do mês de fevereiro. Esse fevereiro que tem 29 dias, é o ano bissexto, hein? O signo é peixes, a estação é verão, a fase da lua para hoje é cheia, tá? Hoje comemora-se o dia de São Sérgio, é o antigo magistrado, fez-se monge e sofreu martírio em Cesareia por ter denunciado de público a falsidade do culto a Júpiter. Mais um fato histórico, hein? A Fundação Pasteur do Rio de Janeiro. É isso aí. O Instituto Pasteur é uma entidade ligada à Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo e dedica-se a pesquisas científicas sobre a raiva animal. Também lembrando, hoje, dia 24 de fevereiro, é o dia de Juan Perón, em que ele foi eleito presidente da Argentina em 1946. Juan Domingo Perón foi eleito presidente da Argentina, líder e inspirador no peronismo ou justicialismo. Perón ocupou 3 vezes a presidência da Argentina com a sua segunda mulher, Eva Perón, transformou-se em verdadeiro mito, cultuado por milhares de pessoas. Trazendo essas informações muito que bacana, muito bom dia, Valderico Júnior, ótimo sábado pra você, hein?
Bom dia, Renato. Bom dia, ouvintes da Rádio Gabriela FM. Bom dia, Joabes. É um grande prazer estar aqui, né, novamente. A gente que está aqui todos os sábados pela manhã, batendo esse papo, conhecendo grandes histórias. Então é com muita, muita satisfação que a gente começa mais um sábado por aqui. E esse sábado bonito, né, Renato? Você vê que tem umas nuvens no céu, mas tá uma cor bonita hoje, então a gente fica muito feliz e mais essa oportunidade de vida.
Beleza, e é nesse clima bem que bacana, como o Valderico Júnior falou, né? Depois de uma semana de muita chuva e a gente preocupado com a situação daquelas pessoas que estão aí nas encostas, enfim, a necessidade da gente que precisa ter uma preocupação mais especial, chamar atenção também do fornecimento das energias aqui em todo o sul e extremo sul da Bahia, muitos distritos principalmente reclamando da falta de energia. A gente precisa estudar melhor aí para resolvermos o mais rápido possível. A gente sabe o que acontece, digamos, essas coisas que são as chuvas, mas as situações precisam ser resolvidas o mais rápido possível, porque tem pessoas que dependem disso aí. Não é isso, professor Joabes? Bom dia!
A impressão que eu tenho é que minha nota mínima para Coelma não resolveu absolutamente nada. Eu entendo que a chuva cria situações de risco, situações complicadas, mas a Coelma precisa ser mais efetiva na sua recuperação. Então, mas bom dia. Eu quero dar um bom dia inicial hoje a Socorro Mendonça. Nós somos privilegiados. Trouxemos Jorginho do Amigos Solidários. Verdade. Logo depois vem lá o Céu Cavalha da Associação Bariátrica e hoje vem essa figura aqui que eu tenho história para contar sobre essa mulher. Socorro era uma pressão no meu mandato, mas não era pressão para Socorro. E eu terminei sendo um pouco representante das visões que Socorro tinha sobre Ilhéus. E no final do meu mandato ela mandou uma mensagem, que eu não me lembro detalhes aqui, e essa mensagem, Socorro, eu uso em palestras minhas em vários estados que eu já fiz no Brasil. Então, Socorro do Instituto Nosso Ilhéus é uma das coisas grandes e bonitas que me ajudam a entender ainda que é possível desenvolver a cidadania e ser fraterno no mundo. Bom dia, Ilhéus.
Bom dia, professor Joabes, e vamos que vamos. Olha a hora para você não se atrasar, você que está aí se arrumando para ir para o trabalho, mas está ligadinho na melhor da região, hein? Agora 8:16.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela.
Vamos aos principais destaques aí do mundo da notícia durante essa semana no nosso Papo em Gestão. Olha, o governo iniciou o processo de regulação fundiária de Quilombo, onde Mãe Bernadette foi assassinada, hein? A comunidade quilombola de Pitanga dos Patamares localizada entre os municípios de Simões Filho e Candeias, na região metropolitana de Salvador, deu mais um passo para ter a regularização fundiária do seu território aprovada. A Superintendência de Desenvolvimento Agrário, órgão vinculado ao governo do estado, publicou uma portaria da edição na última sexta-feira no Diário Oficial para instaurar os procedimentos administrativos de discriminação de terras devolutas referentes ao perímetro do quilômetro de Pitanga dos Palmares. Ao todo, foram citadas 44 pessoas, sendo 2 proprietários de imóveis rurais. Os 42 restantes são posseiros que não possuem matrícula na área ocupada. Ou seja, as terras não contêm documento com informações que determinam a propriedade. Mãe Bernadette, o quilombo Pitanga dos Palmares foi palco de crimes brutais de grande repercussão no passado. Maria Bernadette Pacífico Moreira, a Iaorixá Mãe Bernadette, foi assassinada a tiros no dia 18 de agosto do ano passado. Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, conhecido como Binho do Quilombo e filho de Mãe Bernadette, foi assassinado a tiros em 2017, após deixar a filha na escola. O inquérito da Polícia Civil indicou que a principal motivação do crime foi a retaliação de uma facção criminosa responsável pelo tráfico de drogas naquela região. Já a família acredita que as mortes de Binho Bernadette estão ligadas pelo mesmo mandante, motivadas por disputas territoriais. Olha, a polícia prende 14 milhões de um grupo que aplicava golpes nas redes no Ceará. Uma operação da Polícia Civil do Ceará prendeu 14 milhões em bens, incluindo carros de luxo em iate, de um grupo que promovia pirâmides financeiras nas redes sociais. Apreensões ocorreram na Grande Fortaleza, mas não houve prisão de suspeitos. 3 homens, entre 4 investigados, tiveram ação em busca dos seus endereços. O secretário de Segurança Pública de Defesa Social do Ceará, Samuel Elano, classificou o grupo como uma organização criminosa que responde por lavagem de dinheiro, crime contra a economia popular e estelionato. O grupo fez vítimas em diversos estados com falsas promessas de investimentos supostamente muito lucrativos. No esquema de pirâmide, o grupo utilizava dos bens de luxo para vender um ideal de sucesso e atrair pessoas que aplicavam quantias desde 1.000 até 500 mil reais, disse o delegado René Mesquita, titular da Delegacia de Combates a Crimes de Lavagem a Dinheiro. Papo e gestão. Para mim, Valderico Júnior e professor Joabes, dinheiro só se consegue com trabalho. Isso aí, quem acredita, sempre dança, viu?
Não consigo ver outra forma, a não ser suor, né? Trabalho, foco. É, trabalhando com cabeça e se esforçando muito, se comprometendo muito.
Beleza, então. Vamos que vamos. São 8 horas e 19 minutinhos.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Pois é, que bacana, hein? Fala pra gente, o que é Simples Assim? Bom, bora lá, professor.
Vamos lá. Simples Assim é a ideia que você tem de esse fato, esse ato, esse projeto político, essa proposta de gestão pode ser resolvida de maneira mais simples ou é a gestão que está complicando? Então a ideia geral que você tem no Simples é a visão de que é possível realizar alguma coisa a partir de compromisso, comprometimento, conhecimento, meritocracia, expertise, eficiência, eficácia? É possível? Então isso que a gente debate nesse momento.
Coisas simples do cotidiano que poderiam ser feitas, né? E melhoraria muito a vida de todos nós. Então isso é simples assim.
E por que escolhemos a educação para hoje? Quem tem que ser... Socorro, chegar, balançou a cabeça aqui. Porque a gente já debateu muitas coisas aqui e eu considero a educação o problema mais complexo para se debater no Brasil. Mas pode ser que eu esteja errado.
Sim.
E a possibilidade de estar errado. Eu sempre digo, eu sou pecador, imperfeito, inconcluso, incompleto e tudo mais. Mas sempre buscando melhorar. Eu acho que é assim. Então nós começamos a discutir a educação, porque foi tema de muitos debates, de muitos questionamentos, de muita fofoca também na rede social, porque lá fofoca muito. E aqui eu trouxe uns dados sobre a educação, para a partir daí a gente começar a discutir, já que o Valderico andou pesquisando, lendo muita coisa sobre isso. Eu trouxe aqui resultados do IDEB de alguns municípios da Bahia, para a gente começar. Mata de São João, 6.1. Adustina também, 6.1.
Só um minuto. Gostaria que você explicasse o que é o IDEB,
né,
para as pessoas que estão nos ouvindo.
Vou chegar lá, vou dar as notas depois do que é a ideia, porque bom, a gente já... Lafayette Coutinho 6.2, Malhada de Pedras 6.3, Tanque Novo 6.4, Novo Horizonte 6.6, Cordeiro 6.8, Licínio de Almeida 7.1, Licínio de Almeida já foi há 10 anos atrás o campeão, já está lá descendo posição. Em quarto, Itatim 7.2, Jacaraci 7.3, Ilhéus 4.8, mas ele já estava com 5, alguma coisa assim. O que é IDEB? É Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Não sei se é o melhor modelo, mas é o modelo que nós temos. Então, não vamos criar um modelo novo. É o que nós temos é hoje. É uma análise, uma avaliação que você faz na média dos alunos por município, e que é de 0 a 10 mesmo, não tem jeito. E aí você avalia. Eu quero falar aqui, Valdemir, de você colocar uma coisa interessante. Licínio de Almeida dominou muito o tempo isso, naquela região ali de Guanambi. E de uma hora para outra... As duas escolas lá entraram em confronto. Confronto do bem, confronto da democracia, quem buscar melhor. E aí foi o que aconteceu, a gente está falando ali com o Socorro, começou a criar uma disputa não só intermunicípio, mas intra. Também os municípios no entorno começaram a disputar também.
Lembrando que essa disputa, esse confronto que o Joab está falando, é as competições de quem tem os melhores posicionamentos. Isso incentivava cada vez mais os alunos, a equipe, os professores, a buscar...
Exatamente, a competição entre grandes, em quem quer crescer. E de uma hora para outra, a gente fez uma reflexão para a nossa região. Como está a educação em Ilhéus? Como está a nossa realidade educacional, principalmente no ensino fundamental? Como é que se encontra a estrutura física, a estrutura pedagógica, a gestão das escolas? Então, estou lhe devolvendo esse pacotinho para você ver o que é, dizer o que você pensa disso.
Um assunto tão importante, ainda mais na época do ano, né? Onde está começando o ano letivo, né? Ou, teoricamente, já teria que ter começado, né? Então, a gente tem que discutir mesmo, tem que falar sobre, buscar informações, né? E ter a responsabilidade de tratar a educação como ela merece, né? Me deixa desconfortável, né? E isso são reflexos já de sociedade, claro, quando a gente faz uma pesquisa e a educação não é o primeiro ponto a ser discutido.
Você sabia que nos países orientais só os professores não precisam curvar diante dos reis e dos imperadores?
Não sabia.
Nos países orientais, só professor. Olha o que eu estou dizendo aqui, viu? Esquece o resto. Só professor não precisa se curvar diante do imperador. Todo o resto, general, médico, dentista, advogado, radialista, empresários se curvam, os professores não. Porque sem professor, ninguém chegaria onde chega.
Maravilhoso.
Isso é muito interessante falar.
Maravilhoso.
Mas é preciso saber que não é só... O professor também tem que enxergar assim. Tem que ter essa visão de compromisso, comprometimento e pertencimento à educação.
Jobs, como é que você tem enxergado, né, o ano letivo? Começando, teoricamente, tendo que começar agora, não é? E a gente vê, os professores ainda não são locados nas suas localidades, nos seus colégios. A lista ainda, até a informação que tive até ontem, ainda não tinha sido passada, né? De contratação, lista de contratação dos professores. Então, como você enxerga isso aí?
Eu estava no IMAP ontem, em Salvador, tomando curso. E lá tem o nome Socorro Mendonça no IMAP, viu? Ela não sabe não, mas Socorro pontuou o IMAP na questão de transparência. Sabia não? Você tem um convite chegando para conhecer o IMAP. O IMAP é uma estrutura gigantesca, é o maior da Bahia, referência no Brasil em transparência. Valderico está devendo a visita do IMAP, já está convidado há 3 meses para ir lá. Mas vai chegar o momento para tudo. E lá falando sobre isso, é a questão de planejamento. Para que minha escola funcione pós-carnaval, eu preciso recuperar ela a partir do 1º de janeiro ou no final de dezembro. Se eu faço a licitação em setembro, e tem ela homologada em novembro, eu começo a recuperar ela em 15 de dezembro. Eu sei que toda escola precisa de alguma recuperação todo ano, isso é normal.
Normal.
Ora, mas se eu não faço a licitação em novembro, só faço em janeiro, Socorro, só está dizendo aqui, afirmando, eu só vou ter início da reforma, da recuperação, do que quer que seja, em março.
Quando
em março, a aula é para ter começado. Este ano de 2023, a Escola de Banco Central começou em abril.
É exatamente.
É complicado isso.
Isso.
Eu preciso ter planejamento. Rapaz, a história do planejamento da gestão pública, ela é tão complexa, ela demanda tanta responsabilidade, tanta expertise e tanto técnico capaz de fazer essa produção, que qualquer coisa fora disso é impossível. Então,
todos os assuntos, né? Todos os assuntos que a gente faça por aqui, sempre pauta em planejamento.
Aliás, 210 dias já estão comprometidos. Os 210 dias obrigatórios pelo MEC estão comprometidos. Então, no fundo, há um problema da administração pública, que é a questão da responsabilidade. Eu sei que eu tenho que fazer, mas não faço no tempo hábil os preparativos, os precedentes necessários. E isso termina empurrando para frente. Na verdade, a gente chama aqui empurrar com a barriga para frente aquilo que deveria ser feito com urgência. Então, quando você atrasa, a abertura do ano letivo é resultado de ausência de planejamento e, na maioria das vezes, não sei nem se não seria crime de responsabilidade isso. Se eu tenho a obrigação de fazer e não o faço, eu sou crime de responsabilidade. Então, o atraso é a questão de ausência de planejamento por motivos que eu desconheço.
A gente fala de planejamento e a sociedade precisa entender, e daqui a pouco a gente já está chamando aqui também Socorro para estar participando com a gente, né?
Socorro, mas se não for transparente, já era. Viu?
Exatamente. Mas deixa eu pontuar aqui com vocês, dentro em cima do planejamento, para Ilhéus saber. O orçamento que Ilhéus tem para a educação são mais de 170 milhões de reais por ano. Eu vou repetir que o orçamento de Ilhéus passa por mais de 170 milhões para a educação por ano. E quando a gente não vê falar num planejamento, a gente se pergunta como esse dinheiro é investido, como esse dinheiro é aplicado no sistema para que a gente possa ter qualidade no ensino, possa ter o tempo hábil, né, de execução seja cumprido, e que a gente consiga, de fato, melhorar a qualidade do ensino do nosso município. Então, imagine, já, nós estamos falando como diz outro, prêmios milionários, 170 milhões é muito mais do que Mega Sena, né? Então, a gente sabe o quanto que isso tem que ter responsabilidade para saber onde se aplica, para saber o que a gente quer para o ensino do nosso município. Agora, precisa de realmente voltar ao discurso de sempre, que não há planejamento, não há execução da melhor forma possível.
Tem uma coisa interessante, a educação é tão complexa que eu estava levantando essa semana uns dados. Dos professores de formação na área de pedagogia, 58% não estão concluindo o curso, estão desistindo no Brasil. Por que o cara que vai para aquilo que eu considero que é a mais nobre das profissões, é a profissão que forma pessoas, forma condutas, forma comportamentos, forma personalidades, mais da metade desiste antes do final do curso? Da área pública, é a profissão que mais consegue reajuste salarial no Brasil, é professor. Porque eles têm uma organização, eles têm uma célula organizacional muito interessante, muito sólida. E aí vem o Socorro, ainda assim, mais da metade desistem da formação. O que leva a isso? Seria a segurança nas escolas? Seria a preocupação com o resultado final? De não ser capaz de produzir o resultado final, seria desconfiança na formação. Eu tenho uma coisa que eu queria que eu chamo tripé meu tripé é o seguinte: a má formação do cidadão, a desagregação familiar e a debilidade da vida humana. Eu chamo isso do desconsolo. Eu vou achar o nome que eu criei no texto que eu. Hein? Tripé da vida. Opa, eu falei que ela hoje ia provocar a gente. Então você tem uma família desagregada, gera um cidadão com má formação e aí a debilidade da vida humana. A vida humana passa a ter pouco valor. E essa coisa não vai se resolver só com voto. Essa coisa vai se resolver primeiro com o comprometimento de que eu quero exercer cidadania. Eu quero ter uma vida mais fraterna em relação ao próximo. Eu tenho que ter um olhar melhor em relação ao outro. E colocar Ilhéus na frente. Eu sou subelemento de Ilhéus. Ilhéus em primeiro lugar, eu depois como elemento acessório. Porque se Ilhéus dá certo, eu dou certo. Se Ilhéus dá certo, o Corpo dá certo, Nath dá certo, Valdérico dá certo. Mas se Ilhéus dá errado, rapaz, eu quero que Mário acerte. Aqui não fala nome de pessoa, estou fazendo uma exceção. Eu quero que o prefeito acerte, que ele dá certo, eu acerto junto. Eu vou junto no bar. É assim que eu penso. Vamos lá.
Vamos seguindo.
Ok, agora são 8 horas e 31 minutinhos, papo e gestão continua seguindo em frente. E é claro, aquele momento em que a gente tem um convidado especial aqui na nossa bancada, hein? Te prepara aí, porque tá chegando...
Temos gente que constrói. Aqui no Papo e Gestão.
Pronto. Olha aí, gente. São 8:31. Valderico Júnior, é gente que constrói aqui na programação da Gabriela FM.
Renato, hoje eu tô tendo uma satisfação, né, de ter essa mulher que para muitos é brigadora, né, para muitos é briguenta, né, confusenta, mas de fato uma pessoa que a gente sabe o quanto que tem um compromisso de elevar o nível da nossa cidade em busca disso, né, de cobrar as responsabilidades das pessoas que se predispõem a construir, Léo. Então eu quero começar a nossa entrevista do dia, né, a nossa participação aí do dia, dando um caloroso bom dia à nossa amiga Socorro Mendonça. Socorro, bom dia.
Bom dia, Valderico, bom dia, Joabes, e bom dia a todos que nos ouvem nesse momento na Gabriela FM. Eu recebi esse convite do Joabes e eu, de olhos fechados, respondi: top. Né? É para falar sobre o INE. Ok. Grata surpresa, né, de chegar aqui e saber que o tema inicial é educação, mas eu acho que a educação, ela não só é educação formal, é também a formação, né, das pessoas no dia a dia. Ah, então eu tenho 50 anos, eu não posso mais ser educado? Formalmente, academicamente, talvez não, mas certamente que todos nós somos cidadãos e cidadãs e devemos estar diariamente aprendendo algo mais e principalmente o exercício da cidadania. Encontro também o Valderico aqui nesse encontro, nesse momento. E vamos lá, né? Falar sobre o que é o Instituto Nossa em Ilhéus. Ah, outra surpresa foi chegar aqui e dizer: vamos falar sobre educação. Eu digo: agora foi que deu mandu. O que é que eu vou falar? Falar que eu quero que Ilhéus seja, tente ser e concorra com Sobral no Ceará e tenha o IDEB de 8.0, por exemplo, né? Então, é claro que a educação, essa formação acadêmica, ela é muito importante para o cidadão futuro, né? Eu fiz essa semana, eu participei da aula inaugural do CPM e fiquei encantada. Você falar para 600 jovens num turno e 600 jovens no outro turno, se não fosse aquele colégio, certamente que não seria possível, você não seria ouvido. Mas todos estavam nos ouvindo, né? Eu peço licença àqueles que não aceitam ou que discordam do ensino com a Polícia Militar, mas eu creio que nós estamos precisando de freios na sociedade, exatamente pelo tripé que você citou, não é, Jobs? Que é essa desorganização, desestruturação familiar, onde os pais levam o filho para a escola para se livrar dele, ou para que ele tenha uma refeição. Então, essa triste realidade nas escolas é que nos faz temer um futuro sem cidadãs e cidadãos que, de fato, possam melhorar. Mas falando em gestão, né, você falou em gestão, falou do IMAP, gosto muito do Diego, das pessoas lá do IMAP, e se é simples, vocês começaram falando sobre o que é simples. É simples, não é possível. Eu nunca ouvi dizer que alguém que uma construção dê certo se você não planejar como é que você vai fazer aquela construção. Uhum. O que é que você quer fazer? Que tipo de material você vai precisar? Como? Que tipo de profissional você vai precisar? Se aquele é o lugar certo para fazer aquela construção? Então, é planejamento. Sem planejamento, ninguém faz absolutamente nada, eu não acredito. Achômetro? Não. Vivo reclamando nos diversos conselhos onde tenho cadeira representando o Instituto Nossa em Ilhéus, que é todas as vezes gritar: plano de mobilidade. Nós estamos passando esse ano por um momento importantíssimo para pelo menos os próximos 10 anos. O plano diretor participativo de Ilhéus. O que é isso? É esse plano que vai direcionar tudo. E eu digo: gente, esse ano é um ano eleitoral. Eu não quero ouvir nenhum candidato, pré-candidato ao legislativo, ao executivo, que não saiba o que é o plano diretor participativo de Ilhéus. E o que é que ele exige das demais, tudo aquilo que vai ser parido do plano diretor participativo, gestado, parido. Então, daí vão vir todos os demais planos. Plano de educação, plano de saúde, plano de mobilidade, plano de saneamento. Sem isso, não adianta você ter engenheiro PhD. Se você não tiver um planejamento antes, para daí você procurar o recurso e a ação. A hora de agir é implementar tudo isso. Tem conselho de política pública? Tem. Cada vez mais, nos conselhos, são as mesmas pessoas. Eu participo de 16 espaços de governança em Ilhéus, no nosso município e no território, juntando Ilhéus e território. E aí, por que que sou eu? Por que que não tem outras pessoas? Porque as pessoas entendem que aquilo não é problema dela. E a cidade é nossa, não é do prefeito e não é dos vereadores. Eles até podem estar com a caneta na mão, mas nós temos que ter força suficiente para dizer a ele, aí não, vai vender uma área que a gente acredita que não deve ser vendida, aí não, vai desafetar uma praça que não deve ser desafetada porque tem que ter a área de lazer para as pessoas da cidade, aí não. Preste atenção o que diz o plano diretor. Por que é que eu tenho que mudar a lei para atender a A, B ou C? Não deve. Não é? Tem que ter a participação de todos. Então, Joabes, esse é, de certa forma, falando de Instituto Nosso Ilhéus, esse é o trabalho que o Instituto Nosso Ilhéus faz. É buscar cada vez mais que os nossos gestores e legisladores entendam que eles não são os donos da cidade. Que a eles foi dada foi dada a oportunidade de mostrar que ele realmente é bom e que ele pode representar de fato o povo. E como é que ele pode fazer isso? Conhecendo a cidade. Conhecendo, como é que ele vai gerir a cidade se ele não conhecer a cidade?
Verdade.
Como é que vai, e na hora que eu falar e dizer assim, gente, olha, nós temos aqui em Ilhéus uma unidade de conservação que é o Parque Municipal Marinho dos Ilhéus. A Pedra de Ilhéus não, é o Parque Municipal Marinho dos Ilhéus. Aí, onde é que fica? Eu digo, é bem ali onde tem o porto até o Morro Pernambuco. Sim, mas e a unidade de conservação que nós temos a maior unidade de conservação com mata primária urbana do país? E as pessoas não sabem disso. A Mata da Boa Esperança. Aí é Parque Municipal Natural da Boa Esperança. Olha, tudo isso precisa de planejamento. Nós precisamos de planejamento nas nossas, plano de manejo nas nossas unidades de conservação. O que nós precisamos, e o nosso Ilhéus vai dizer isso para quem? Para um pré-candidato que está aqui ao meu lado? Não, para todos. Para todos. Porque quem vier vai ter que vir para fazer o melhor. E é isso que a gente espera. O Instituto Nosso Ilhéus está à disposição. E para falar de transparência também, que é o que eu mais gosto.
Mas peraí. Calma. Ela não parou e não deu nem oportunidade de a gente perguntar. Primeiro, quem é Socorro Mendonça?
Ok. Socorro Mendonça é uma cidadã nascida em Ilhéus, mais especificamente em Olivença, que dista 17 quilômetros em 1958. Tenho 65 anos de idade. Tenho 3 filhos e 4 netos e estou à frente do Instituto Nosso Ilhéus, que foi uma organização que eu cofundei com uma outra pessoa, que foi um anjo que caiu do céu, que era Morgana Krieger, que hoje é professora da Universidade Federal da Bahia. Então, nós estamos desde 2012 atuando exatamente com aquilo que foi até citado inicialmente pelo Joabes e que ele foi o grande, né, o grande representante, exatamente, que é o artigo 73 da nossa lei orgânica, que é a lei do programa de metas. Então, essa é Socorro Mendonça, eu sou empreendedora social, às vezes eu sou remunerada por algum projeto, maioria das vezes não, mas isso não me impede de continuar trabalhando. Faço muito trabalho, muito mais voluntário, e não tem outra atividade senão a aposentadoria com 2 salários mínimos.
Socorro!
Desculpa, não, claro. Mas eu quero aproveitar esse momento para dizer que tem vereadores e outras pessoas que dizem que eu recebo milhões, não é, de órgãos internacionais. E eu já desafiei, porque eu quero que quem conseguir encontrar onde é que está esse dinheiro depositado, não, 80%, não! Não. Eu dou 80%, só quero 20%. Eu dou 80%. Estou doidinha para receber isso.
Mas, Socorro, vamos lá. Que motivação ou como surgiu o Instituto Nosso Ilhéus?
Isso é muito importante. Eu vou dizer para você que, inicialmente, tem algumas coisas. Eu não posso dizer que é apenas uma. Mas o principal foi eu ter visto o que mexeu comigo inicialmente. o Teatro Popular de Ilhéus, uhum. né, fazendo peças na rua, e eu disse, gente, isso é o que eu quero fazer. Eu quero exercer cidadania, porque eu era completamente ignorante. A partir daí, surge a história de que aqui seria construído o Porto Sul. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu nasci em Olivença, fui morar no Acuípe, Ilhéus já tem um porto, por que queria ter outro porto? Isso é um assunto à parte, que a gente não precisa conversar agora, mas eu sempre vi Ilhéus como um lugar onde fosse desejado por todos vir morar, e que tivesse só qualidade de vida, só coisa boa, só coisa boa. Quando as pessoas dizem, ah, Ilhéus não cresce, não tem progresso. Gente, crescer não é desenvolver. Desenvolver uma coisa e crescer é outra. Para mim, crescimento só lembra cimento, e cimento só me lembra destruição do bioma que a gente vive, que é tão rico e com tanta coisa boa que a gente tem. Mas a gente tem que aprender a conviver com tudo. Não é? Nós temos, temos um vasto território, né? 1.584 quilômetros quadrados. Então é muita coisa, eu sei, mas parece muito, mas não é tanto. Né? E a gente tem que respeitar esse território. O uso desse solo tem que ser pensado de forma, eu diria que cirúrgica. E é o planejamento do solo desse município que vai dar para a gente essa condição de conviver com tudo. Desenvolvimento, progresso indo para a Zona Sul, aí a gente diz o seguinte, olha... É possível? É. Mas por que aquelas edificações têm que estar ali, logo na frente? Por que não planejou de forma que os empreendimentos com menor número de andares estivessem à frente, os maiores atrás, os maiores mais atrás, e todos pudessem respirar? Mas não, você coloca um de 23 andares na frente, aí atrás você vai ficar com o quê? Né? Sem ar, sem... É combo, pronto, Camboriú, não é? Então, eu sei lá, tantos outros exemplos negativos que nós temos. Então, eu acho que Ilhéus, às vezes, ela está tendendo a correr para onde todo mundo está voltando.
Eu lembrei de Camboriú entrou nesse jogo. Aí a praia ficou na sombra, e aí fizeram o quê? Como não temos que tirar os prédios, vamos botar a praia lá para... Aí mandaria na praia para levar a praia para frente. Minha preocupação com Camboriú já é outra. Fazer uma outra avenida na frente do que já existe. E aí você fica novamente. Então, essa questão é complicada. A questão do planejamento, do sentimento da importância de desenvolver cidadania. Mas eu quero falar sobre participativo, lá, que você falou lá atrás. O que você está construindo em Ilhéus, os planos de desenvolvimento de Ilhéus com participação da sociedade, só tem duas possibilidades. Ou você, cidadão, participa ou aceita do jeito que vem. Não tem outra opção. Se eu quero que o que eu penso, o que meu povo pensa e as pessoas que eu represento pensam, eu tenho que participar da construção do plano. Ora, se eu não me interesso porque o assunto não diz respeito a mim, eu aceito o que vier. É nessa linha?
É exatamente isso que eu digo todos os dias. Primeiro, eu vou... Por que que você se preocupa e quer trabalhar com planejamento, quer trabalhar aqui com a gestão, que ela seja cada vez mais transparente, não só a gestão, mas também o legislativo, né? O poder público de um modo geral, inclusive o judiciário, que eu não tenho perna para chegar lá. Mas enquanto a gente puder, com o executivo e o legislativo, aí muito melhor. Veja quem era o legislativo em 2008 e 2012, quando eu cheguei lá e pedi o plano diretor da cidade e me disseram que não podia me dar, né? Aí, em 2012, vem a regulamentação da lei de acesso à informação. Eu digo, agora eu quero. E no dia que me entregaram, eu disse, ok, eu não vou entregar para ninguém, não. Coitado daquele que acreditou em mim. Porque eu espalhei para Deus e o mundo o que era o plano diretor. Então, sem participação, não tem como, Joabes. Não tem como, só existe uma forma. É participação ou é ser participado.
A tese de que reunião não resolve é uma tese desenvolvida por aqueles que querem se perpetuar no poder sem interferência. É uma das consequências. Você tem que participar da vida em sociedade. Você tem que participar da vida do seu bairro, da vida da sua rua, da associação de moradores, do seu sindicato e de todas as formas e meios possíveis de você ter uma gestão participativa e você influenciar nisso. A ausência é omissão. E a omissão, para mim, é irresponsabilidade. É nessa linha.
Perfeitamente. Veja que o Instituto Nossa Ilhéus, ele hoje não age sozinho. Hoje nós já temos um coletivo, que é o coletivo Preserve Ilhéus, que começa com aquela indignação pela supressão da vegetação e as baritacas ficaram sem seu dormitório, né? E hoje nós temos outras organizações junto e sempre atuando, dizendo assim, ah, fazemos denúncia? Fazemos. Mas o que é denúncia? Você que é advogado? E agora aqui eu vejo a presença
de outro
advogado, é. e aí me diga, quando eu denuncio, eu estou dizendo que você é culpado, que você é responsável? Não, eu estou denunciando só. Aí pode ser que seja ou não, vai depender do resultado da investigação. Eu não estou dizendo que você é criminoso, não. Só estou dizendo, ó, isso aqui, a princípio, não deve ser feito. E eu estou achando que não pode ser feito por causa desse artigo. E por que que você faz quando o prefeito solicita, o gestor do município solicita, se você está no legislativo e ele solicita, por que que você diz amém, ainda que você veja que é possível que não seja correto aquilo?
Aí você tem que me responder ao legislativo. Você fala nos espaços e eu lembrei aqui. Quando eu cheguei numa praça adotada, eu fiquei meio assustado. Porque para mim adoção significa ausência de contrapartida na minha cabeça. Eu adoto uma criança, não há contrapartida. Concorda? É um ato de amor. E na adoção da praça tem um cara fazendo um projeto econômico dentro da praça. Isso para mim é PPP. Parceria público-privada. Se encaixaria melhor nesse aspecto jurídico. Mas não é adoção. Olha, eu estou adotando Socorro, mas você vem de que família? Sua família vai me pagar 5 mil por essa adoção mensal. Isso não é adoção. Adoção é um ato de amor, é generosidade. Concorda? Então, é preciso que essas sejam colocadas os pingos nos is, como se diz aí. E isso, para mim, é uma coisa complicada.
É, nós do Preserva Ilhéus realmente entramos com uma... com representação, depois a ação civil pública, mas por enquanto está em nível de representação, não só essa como outras praças. Então é realmente PPP, é parceria público-privada. E a parceria público-privada tem um rito, tem uma normatização, é isso que tem que ser respeitado. A gente está dizendo que isso não é possível de forma nenhuma. E Sim. Eu digo sempre, e eu encontrei inclusive com o próprio empreendedor e disse a ele, eu disse, não, nós fizemos, por que é que nós fizemos? Imagine que isso aqui, esse espaço aqui é público, se é público é de quem? É de todos. Aí eu entrego a Joabes para ele cuidar disso aqui. Quando eu volto, me viro que eu olho, aí está lá uma outra pessoa ocupando aquele espaço sozinho e tendo o direito a usar tudo. Por quê? Não pode, tem que primeiro... fazer um edital, ter licitação. Um
regramento jurídico.
Além disso, tem que ter já o que é que eu quero para aquele espaço. Dito, eu quero que aconteça isso aqui. Planejamento. Isso é para fazer isso. Quem é o empresário que se dispõe a fazer dentro disso aqui? Aí ele vão aparecer e um vai ser vencedor. Mas eu não posso direcionar para um. Quando eu faço isso, eu estou realmente cometendo um crime enquanto gestor.
Até porque cabe à administração pública ser gestora. É. Ela define os critérios do edital.
Exatamente.
Dentro do regramento jurídico. Quando, olha, você faz aí um parquezinho e você explora. Não estou contra a exploração, não. Não estou defendendo nada disso. Pelo contrário, acho que algumas praças até ganharam, se recuperaram nesse aspecto. Minha preocupação é o precedente. A forma como foi feita. Isso me preocupa, porque foge os ditames da lei. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Eu sou apaixonado pelo nosso Ilhéus, eu acho uma coisa interessantíssima. Sou apaixonado pela 12.527, Lei de Acesso à Informação, a 139, eu gosto muito de transparência, só que eu tenho uma visão diferente de transparência e publicidade. Transparência eu vejo ao avesso, ver o outro lado. Publicidade é só publicar qualquer coisa. Então, eu publico um documento, está aqui o vereador do artigo, eu chamo ele vereador do artigo 31 da Constituição. E... Eu abro um documento e publico. Peraí, isso não é transparência, isso é só publicidade. Então essa parada. O Instituto Nosso Ilhéus ultrapassou as fronteiras de Ilhéus. Aonde você quer chegar?
Bom, aqui a partir de Ilhéus eu quero chegar inicialmente à Bahia. Não é
Socorro, não. Onde o Instituto Nosso Ilhéus quer chegar?
A Bahia inteira, por exemplo, Espírito Santo tem o transparência, é o Espírito Santo em ação. Eu acho que é isso, é. E eles já fazem. Já aplica o ITGP, que é o Índice de Transparência da Governança Pública em todo o estado. Mas lá são 26 municípios. E nós, só o território litoral sul de Ilhéus, são 26 e a gente já fazia. Agora, esse ano e os próximos 3 anos, nós vamos estar fazendo em 78 municípios, inicialmente. E já estamos assinando, já está em tramitação, já certamente já aprovado, um convênio com a Universidade Estadual de Santa Cruz para envolver alunos do curso de Direito, principalmente. Esse eu quero, faço questão, porque hoje muita gente quer ser advogado. Eu digo que você vai ser advogado para ou advogar, ou para ser juiz, ou defensor, não importa, mas você tem que saber disso aqui. Então, nós queremos que esse índice de transparência, aí você vem com o IDEB, que você coloca aquela competição positiva. Nós queremos que um município seja melhor que o outro? Não. Quero que todos alcancem 100 pontos. E olha que nós estamos fazendo de uma forma que é para incentivar. Então, eu não chego na prefeitura de Ilhéus e digo, eu quero que você faça isso e isso. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu tenho que fundamentar o indicador, dizer, olha, é necessário que no portal de transparência da prefeitura exista isso e dessa forma. E ainda colocamos e damos para eles todos, para os controladores internos, o exemplo positivo que existe no Brasil, não é fora do Brasil, não. É no Brasil, quem é que já faz isso? Para eles irem lá, olhar como é. Tudo isso é feito antes, né? A gente encaminha para eles. Aí depois a gente avisa, olha, nós vamos avaliar, viu? Vamos fazer a primeira avaliação. Aí depois que a gente faz a primeira avaliação, eles têm um prazo para dizer para a gente, olha, vocês erraram. Né? Eu posso recorrer, eu quero recorrer disso aqui. Ok, a gente chega a um acordo, conversa. Aí depois a gente avisa, olha, já fizemos a segunda avaliação e ela vai ser divulgada tal dia, publicizada. Ok? Ok. Então, ninguém... Aí teve um dos prefeitos que veio para mim e chegou irado, porque quis bater, outro que também saiu num blog. Aí eu voltei e mostrei para quem é que eu tinha enviado, como foi que tinha sido feito. E o prefeito, eu disse, olha, prefeito, cuidado com seus assessores, né? Porque ele vai estar... Pode ser que eles sejam obsessores.
Cuidado com quem está no teu entorno. É. Então. Cuidado em quem você confia.
É. Pode ser que ao invés de assessor, seja obsessor.
Sim, sim, sim.
E aí, sim, você tem que ter muito cuidado. Então, o trabalho é um trabalho respeitoso. O Instituto Nossa Ilhéus opta, né? E é uma prática nossa. E também eu faço isso dentro do Preserva Ilhéus, alertando as pessoas para a importância de não se usar adjetivos quando a gente se refere, não usar nomes. Eu não estou brigando com o fulano, eu estou brigando com o cargo que está sendo ocupado ali. Porque quem vier depois vai assumir o ônus e o bônus. O bônus, mas também o ônus daquilo ali, que me incomoda. Porque eu entendo que é aquela pessoa que fez o errado. E ele vai ter que pagar posteriormente por aquele crime que cometeu.
Você não é um servidor privado onde seu patrão define sua vida. Servidor público. Seu patrão não é o prefeito, ele é o pagador. Seu patrão é o povo.
Exatamente.
E o povo tem que ter instrumentos de cobrança. E para mim, o Instituto Nacional é um instrumento.
É, e respeito, sabe? Né, por ele.
Exatamente.
Então, quando as pessoas dizem, porque não é meu prefeito, não é meu vereador, todos eles são meus. Porque eu estou na cidade. Eu moro aqui, as pessoas às vezes perguntam, senhor, por que você está se envolvendo agora com cacau também? Você é cacauicultora? Eu disse, para pararem de me incomodar, eu plantei um pé de cacau dentro de um vaso lá no...
E acabou o problema.
É, sou cacauicultora, eu tenho um pezinho de cacau. Mas por quê? Porque cacau é importante para a nossa economia. Por que você está no Conselho de Turismo? Porque é da minha cidade.
Socorro, 29.900 produtores, 15% está em Ilhéus e só 4 mil estão sendo atendidos.
E o melhor cacau do mundo?
24 a 25 mil produtores de cacau estão abandonados há 25 anos pelo governo federal. Abandonados, não importa quem é o presidente. É. E aí nós temos o melhor cacau do mundo.
Luciano,
um guerreiro. Aí eu lhe pergunto, qual o compromisso da gestão pública em todos os níveis com a questão da economia do cacau, que ainda é a única que pode desenvolver um emprego em massa? Qual é o compromisso dos vereadores, do prefeito, dos deputados nesse assunto? Esse assunto do cacau ainda vai ser objeto de debate aqui. É.
E o plano de turismo da nossa cidade, ele existe? Temos gestão? Então, tudo isso é importante.
Será que o turismo... calendário, precisa ter plano.
É, lógico.
Então, se não tem calendário, porque não tem plano?
Você planejou
essa... tem plano?
Planejou hoje aqui essa entrevista?
Hein? Tem foi planejada.
Ah, então.
Planejada.
Como é que vai fazer sem planejamento?
Sim, sim.
E como é que você acredita que você, estando na gestão ou no legislativo, você pode esconder da população ou omitir o que está acontecendo ali dentro? Se aquilo é meu. Quer dizer que eu tenho uma loja, contrato um gestor, contrato um fiscalizador, e aí eles dois vão depois dizer para mim que não vai me dizer o que é que está acontecendo? Eu digo,
Tá como? Brincando?
Tá brincando comigo, é? É nessa linha.
Isso é história de avô com neto?
É.
Ok, agora são 8h56. Vamos dar uma rápida passagem aqui no nosso WhatsApp. Nosso ouvinte, a nossa querida, tá mandando o seu recado aqui para o nosso Papo e Gestão.
Bom dia, Gabriela FM, programa Magestão, programa maravilhoso e com essa grata satisfação de ter Socorro Mendonça aí, essa mulher que nos inspira cada dia. Parabéns a Valderico Júnior e aos idealizadores desse programa. E quero aqui dizer que a educação é basilar. Eu, como educadora de formação que sou, fico imensamente feliz de ter o privilégio de estar ouvindo pessoas tão gabaritadas tratando desse tema. Gratidão, Marisa Reis.
Ok, Marisa Reis, muito obrigado também pela sua participação. Faltam 3 minutinhos para as 9, vamos correndo, que o programa hoje está rapidão, hein? E está pintando...
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Professor Joabes, a nota máxima hoje do nosso Papo e Gestão vai para quem?
Eu vou dar para Socorro, pastor. É a primeira vez que eu falo. Eu dou a quem eu quiser aqui. Ô, Socorro Mendonça, eu estou achando sem querer. Eu vou dar Socorro Mendonça, e é a primeira vez que eu dou nota máxima a uma pessoa. Eu sou meio casca-grossa para essa coisa. Eu sou antigo. Sou igual seu pai. Sou conservador em algumas coisas. E estou dando a Socorro Mendonça, que eu não estou acostumado a ver cidadãos e cidadãs saírem do seu lugar comum, saírem do seu lugar bonzinho, da sua
caixinha.
Da sua caixinha, e se colocar à disposição do serviço público, da cidadania, do desenvolvimento do ser humano. Então, Socorro, minha nota máxima vai para você. Eu admiro muito você. Você me cobrava muito no meu mandato e eu fico feliz porque você ajudou a construir um mandato melhor. A sua mensagem me agradecendo a minha passagem pelo legislativo até hoje enobrece meu coração. Tem em mim um aliado sempre. Eu estou de volta, Ilhéus. Voltei para cá, é minha casa, meu lugar. Não sou candidato, não pretendo ser mais, mas quero participar da vida pública, opinando, propondo, fiscalizando, que eu acho que é importante. Então, muito obrigado por sua presença aqui. Minha nota máxima vai para o Instituto Nosso Ilhéus, na figura apenas de Socorro Mendonça.
A minha nota máxima, né, hoje eu não posso deixar de pontuar, o Barcelona, né, que tem provocado aquele sentimento de nós ilhéenses, né, de poder ter disputas de futebol aqui, né, um time competitivo, que pegou e se classificou agora essa semana para a Série D, né, do Campeonato Brasileiro. Então, mais jogos, mais entretenimento, mais esporte, mais visibilidade de Ilhéus para fora. Então, eu quero parabenizar a todos. E Ilhéus, que sempre foi, que por algumas vezes já foi mídia nacional, inclusive, com futebol, né? O Colo-Colo em 2006 foi campeão baiano.
Com meu pai prefeito.
Isso, com meu pai prefeito na época ainda. Zé Maria na presidência do Colo-Colo. E ele conta os bastidores aqui. É sempre muito bacana a gente ver isso. Então, quanto que isso incentiva a população? A gente lembra, né? O time do Colo-Colo descendo de avião, né, nas viagens que fazia para disputar o campeonato.
Eu estava no Barradão.
Eu também estava no Barradão, então eu também estava. E a gente lembra daquela festa, daquele momento único em 2006, né?
Até hoje, me desculpe, até hoje Davi Luiz deve ter dor na coluna. Com os deles, porque é de nenhum dele lá. Deve ser terrível isso.
Eu lembro.
Davi Luiz.
E isso.
Ednei pegou ele e colocou dor na coluna dele mesmo. Foi uma coisa terrível.
Então, e aí você vê o Barcelona fazer um campeonato bacana, né? Liderando a competição, né, Renato?
Exatamente.
E ainda se classificando para a Série D.
Mais de 2 mil pessoas no estádio.
Exatamente.
O chat tinha 11 mil pessoas acompanhando. E sabia que eu fiz uma análise? Eu fiquei esse dia, peraí, eu sou Colo-Colo há de eterno, eu pensava comigo. De uma hora para outra eu fui para o estádio todo vermelho. Eu não tenho um time que está vivendo um bom momento, mas eu tenho um time que é Ilhéus.
Ilhéus.
Então o sentimento de Ilhéus foi maior do que o do futebol.
Esse...
Foi melhor do que o da torcida do time. E isso é muito bonito.
Começou, né? Eu via sempre assim um pé atrás, o pessoal, não, eu sou Colo-Colo. Mas eu também sou Colo-Colo. Mas meu pensamento é Ilhéus. E o Barcelona hoje representa a nossa cidade. E eu não tenho dúvida que tem tudo para fazer também a sua paixão pela sua torcida, a sua torcida ser apaixonada pelo seu clube. Então minha nota máxima hoje vai para o Barcelona.
Beleza, dando uma passada rápida aqui, só para atualizar a situação do Barcelona, tá? Na briga pelo G4 do Campeonato Baiano, Barcelona de Ilhéus tem 16 pontos em 8 jogos, em segundo, Juazeirense, 14 pontos em 7 jogos, o Bahia vem em terceiro com 13 pontos em 7 jogos, o Vitória em quarto com 13 pontos em 7 jogos, em quinto, o Jequié, 13 pontos em 8 jogos, hein? Embora com chances mais remotas, outras três equipes ainda podem conquistar uma vaga no G4 do Campeonato Baiano. A Jacuipense, 9 pontos, Jacobina com 8, e o Atlético Goianiense, Atlético de Alagoinhas, 7 pontos. Precisam de combinações bem específicas, mas seguem vivos e com 2 jogos para fazer nessa reta final.
Professor, sabendo que Bahia joga com Juazeirense.
Exatamente.
Olha que a sorte do Barcelona. Uhum. O segundo e o terceiro vão se enfrentar.
É.
Um já
pode somar ponto,
então,
outro não.
O Barcelona está vivendo um momento ímpar. E eu acho que vai ser importante para ele, porque futebol ainda ajuda muito na divulgação do município. É muito importante.
Mas não vamos fugir, não. Eu quero saber a sua nota mínima. Você deu a máxima para Socorro.
A nota mínima hoje.
A Mendonça, né? E aí eu quero saber da sua nota mínima.
Eu quero repetir aqui que eu sou pecador, imperfeito, inconcluso e incompleto. Mas a nota mínima minha hoje vai para mentira. A mentira é uma coisa terrível. Eu fiz anotações sobre mentira, que a mentira é a oposição da verdade. A mentira tem hoje o que se chama de mitomania. É pessoas que mentem em excesso. Se eu digo para você, Socorro, que a letra, que a cor é azul claro, Joab me falou que é azul, só que eu não entendo bem o que era. Tá, é possível. Agora, Joab me disse que a cor é azul anil, que é azul bem escuro. É óbvio que isso é mentira. Que a verdade não obriga a pessoa que ouviu a retratar ipsi literis. Até porque eu tenho conceitos pessoais, eu tenho forma de ouvir, de entender, de compreender, e posso passar. Eu estava numa sala cheia de luzes, e Socorro, não, a sala é extremamente com poucas luzes, mas todas têm luzes, então no fundo é só compreensão. Agora, quando eu mudo a versão na íntegra do fato, é mentira. E a mentira é a afirmação daquilo que é falso. Você faz o contraditório. Não contar a verdade. Você sabia por que as pessoas... Eu fiz essa pesquisa e fiquei preocupado. Você sabe por que as pessoas mentem? Elas mentem porque elas têm problema de ansiedade, angústia, depressão, sofrimento relevante. Então, ela mente para encobrir uma fraqueza.
Própria.
Própria. Ninguém fala por ninguém. Traduz o que a pessoa falou a você. Dentro e o mais próximo possível do que você ouviu. A mentira é um mal... Um terrível mal à sociedade. Então minha nota mínima vai para mentira.
Beleza, agora são 9h05. Falta... O nosso banco de dados e de serviços, a Valderico Júnior, já está computado nesse sábado. Passamos 5 minutos.
Já dá minha nota mínima também, Renato. Então
peraí.
Vai, calma, vai. Eu quero a minha nota mínima hoje vai para falta de planejamento e principalmente... A falta de execução de obras de drenagem do nosso município. Então, não pode a gente saber que chove tanto nessa cidade e a gente não ter uma priorização, né, para poder fazer uma macro drenagem, fazer uma drenagem que tem que ser feita. Você não pode ver o governo com 8 anos praticamente de mandato falando... Que, tá falando, mas a chuva acontece. Não, meu amigo, eu quero saber de algum lugar que foi feita uma macro drenagem que possa ter êxito nas suas obras. Me diga um lugar. São 8 anos de governo e eu quero ver um local. Porque se estivesse fazendo algum Rio Socorro e outros lugares ainda não tivessem sido feitos, ok, você estava vendo que estava buscando a melhoria. Mas você não pode ver um calçadão da cidade de Léo, como a chuva que caiu ontem, o calçadão que foi reformado há pouco tempo, dizem que foi reformado, e ficar os lojistas inteiros tendo qualquer chuva que bate na cidade, a água dá na canela e se perde mercadoria, se perde negócio, se perde tudo e volta a toda a discussão novamente. Então fica parecendo que a gente está querendo machucar, mas não é machucar, é ter responsabilidade sobre as coisas. Então minha nota mínima vai para isso hoje.
Eu já estou dando bom dia a todos, já encerrando. Meu, Socorro, eu nunca pedi isso aqui a alguém, não. Me dá uma nota máxima, uma nota mínima em sua cabeça nesse momento.
A minha nota máxima... Não fujo, não. vai para todo cidadão e cidadã que começa a se interessar e entender que a cidade é dele e não do gestor ou do legislador. E a minha nota mínima vai para o desrespeito ao planejamento. E aqui, Valderico, vou lhe dizer uma coisa. Não é apenas fazer macro drenagem, é estudar aquilo ali, porque Ilhéus tem características próprias. E aí é realmente macro drenagem. Nós vivemos numa planície litorânea. O lençol freático aflora muito, muito facilmente, muito rápido. Então é isso. Não dá para você planejar. Planejar.
Voltar você tudo, falou. É. Falar. Todos os assuntos passam pelo planejamento.
Só. Se não planejar, não adianta vir me mostrar e dizer que é lindo e pintar de ouro, porque não vai funcionar. É isso. Certo. Muito obrigada pela oportunidade.
Beleza, agora são 9h06, o quadro mais esperado de hoje. Claro, e de todo o Papo e Gestão. Já quiseram tomar de você, já quiseram levar para outro lugar, mas você não deixou. Professor Joabes, hipocrisia.com.
Você sabia por que criamos hipocrisia? Por que tem dois convidados hoje aqui? Hipocrisia é falar quando alguém ou algum fato dissimula a verdade. Isso é hipocrisia. Eu quero, então, hipocrisia para mim, e surgiu esse quadro há 2 anos na minha cabeça. Como falar para as pessoas que elas estão dissimulando a verdade? Como falar para que o ato não é verdade? E como provar que esse ato que não é verdade possa chegar ao público? Então, a hipocrisia foi essa a ideia, foi a construção da ideia, foi essa. E a hipocrisia de hoje, eu espero que eu não machuque ninguém. A hipocrisia de hoje vai para os profissionais de imprensa que não falam a verdade. Fale a verdade. Aí pergunta, mas Joabes, é impossível ser independente. Eu sei. Eu não sou independente. Eu sou dependente do comando de uma neta. Minha neta manda em mim. Eu estou errado? Estou. Porque eu devia ajudar mais na construção da educação de minha neta. Eu sou tão apaixonado que faço o que ela quer. Mas isso não misturar o papel de avô com o papel de cidadão. Não pense que eu não dou bronca, não. Eu dou. Só estou mostrando aqui que é um momento mais alegre. Então, quando o profissional de imprensa não fala a verdade, ele está... E ele é formador de opinião. Ele está desconstruindo a verdadeira informação. Ele está desconstruindo a possibilidade de termos um mundo melhor. Um mundo com mais verdade, um mundo com mais melhores relações, um mundo com mais empatia, um mundo com mais sentimento de fraternidade. Então, a hipocrisia para profissionais... Sabe qual é a sorte? É que não são todos, não são muitos, mas existem. São para os profissionais que não falam a verdade. Fale a verdade, não seja hipócrita.
Até a própria ética, né, Jovens? Até a própria ética já diz isso. Boa, gente, tem um recado aqui bacana para vocês. Bom dia a todos. O professor Joab sempre fala isso aqui, viu? Mas a gente tem que passar o recado do Elielson Teles. Bom dia a todos. Não esqueçam da Invisível Agricultura Familiar de Ilhéus. Abraço.
Vai ser pauta do nosso programa, não tenho dúvida sobre isso.
Então tá bom, Elielson. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado por participar também, dando a sua sugestão, tá? Tem mais ouvintes falando aqui pra gente. Parabéns pelo programa, Socorro Mendonça, referência, tá? É o Adson Franco, também curtindo aqui o nosso Papo e Gestão, grande Ciso Boy. Ciso, obrigado pela gostosa sintonia, hein? Ele diz aqui, ó, parabéns a todos pelo programa, parabéns também a todos que pensam nas soluções. Olha, não esqueçam que o São Miguel também estão esquecidos, tá? Não discuta somente os problemas e também as soluções. Esse programa é bom por isso, que não discute só os problemas, mas discute também as soluções.
Sim. Okay. Simples assim.
É isso. Ciso Boy, muito obrigado aí pelo seu carinho. Valderico Júnior, peraí, vamos começar primeiro com o professor Joabes, o seu alô final.
Lembrando que tem um quadro para ser lançado no próximo sábado, Passando Aqui. O Passando Aqui é um quadro interessante, viu, Socorro? Passando Aqui é a única oportunidade onde o programa vai apresentar opinião sobre determinado tema. Então, Passando Aqui será lançado em breve. Eu quero, na verdade, agradecer a todos, agradecer a você, Socorro Mendonça, por ter vindo aqui. Você é uma... Olhando para você, eu sabia que você me ajuda a ver esperança nas pessoas. O que você faz, a sua determinação, o seu foco. Então, querida, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo que você faz por Ilhéus. Bom dia a todos.
Bom dia, Joabes. Grata pelo convite. Bom dia, Valderico. Grata pela empresa, né? de comunicação pelo programa. Bom dia, Renato.
Bom dia.
E a todos aqueles que tiveram a oportunidade de nos ouvir hoje. E é isso, jovens. Eu estou disposta, as pessoas perguntam, Socorro, você já pode ser vereadora? Eu digo, não, eu já sou. Aí você pode ser prefeito? Eu digo, não, eu já sou. Mas Socorro, eu digo, eu já sou presidente do Instituto Nossa Ilhéus.
Quer mais?
Então não é brincadeira, porque não existe nenhum interesse, nenhuma vontade de ser aquilo que eu hoje sou, que é uma cidadã que está a serviço de todos e para nós não importa quem chega no poder. Não é que não importa o partido, não importa a pessoa, nem no poder legislativo, nem no executivo. Nós queremos trabalhar junto com essa pessoa. O prefeito atual, ele sabe disso e tanto que eu acho que ele não sente, não tem nenhum sentimento negativo com relação às ações do Instituto Nossa Ilhéus e nem pode ter. Né? Porque eu faço isso e aponto onde está a falha e sou assertiva e sou propositiva enquanto Instituto Nossa Ilhéus. E não cobro nada por isso, né? Perfeito. Eu realmente não tenho esse dinheiro.
Uma auditoria gratuita.
Dizem que eu tenho. Gratuita! Eu digo, gente, consultoria gratuita e ainda acho ruim. Eu acho que é por isso. Devo cobrar.
Acho que o gratuito é que é o problema.
É, exatamente. É porque é gratuito é que é o problema. Mas muito obrigada, estou à disposição. E qualquer convite, eu aceito o desafio. Estamos aqui e continuaremos. Sigo contribuindo.
Ok. Chegamos ao final de mais um Papo e Gestão. Valderico Júnior, seu recado final?
Show. Antes de agradecer final, deixa eu dar um alô, né, para o vereador Tandik, que está aqui do nosso lado. Veio nos prestigiar com sua presença aqui. Tandik, bom dia. Dá só um bom dia para o pessoal aqui, nesse finalzinho do programa.
Bom dia, povo de Ilhéus. É uma satisfação estar aqui novamente aqui nos estúdios da Gabriela FM.
Obrigado, amigo. Então, eu quero agradecer a você, Renato. Quero agradecer ao Papai do Céu por mais essa oportunidade. Agradecer a todos vocês que aqui estão. Agradecer...
Rodrigo,
né? Rodrigo, depois você vem vestido aqui pra rádio, viu? Não pode mais vir sem camisa assim não, tá? Você tá sem camisa e não pode ficar vindo assim. Tô brincando, pessoal. Ele tá com a camisa do Fluminense, aí eu tô brincando com ele nessa pegada aí. Mas obrigado a todos vocês. Obrigado, Ilhéus. E tamo junto. Com fé em Deus, sábado que vem estaremos aqui novamente. Um abraço a todos.
Ok, abraço Valderico Júnior, abraço Socorro, abraço ao professor Joab. Está chegando nossa querida Suzy Luz de volta, trazendo dessa vez o Gabriela Crave Canela até o meio-dia. A gente se vê logo mais às 10 da noite com Power Hits. Eu juntinho com o nosso DJ Fábio Mendes, hein?
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.